Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 18. Proposições apregoadas como nova aliança, mas que na realidade têm por base as motivações da velha aliança. Tópico, F. A motivação pelas coisas materiais ou a motivação da ganância. Além das motivações mais específicas que abordamos nos tópicos anteriores, e em função das quais muitas pessoas procuram associar aspectos similares ao do primeiro sacerdócio à nova aliança, ainda há várias outras como, por exemplo, o desejo pelo poder, fazendo com que muitos querem ter o direito de usar o nome de Cristo e o poder associado a ele, mas sem terem a disposição de aceitar o senhorio de Cristo ou a vontade de Deus em suas vidas, conforme foi declarado pelo Senhor Jesus em relação aos falsos profetas no texto de Mateus anteriormente visto. Entretanto, para não nos delongarmos em demasia nestes aspectos com o objetivo de avançar para conhecermos ainda vários outros pontos da glória do Senhor Jesus Cristo, iremos considerar neste capítulo ainda somente a questão da motivação pelas coisas materiais, bens e dinheiro quando esta está associada a uma cobiça disposta a tentar corromper a nova aliança. Conforme também já comentamos anteriormente, o fato da velha aliança ser direcionada a um andar por vista, segundo o querer do homem natural e não mediante a fé, acrescido do fato de muitos serviços centrais do primeiro sacerdócio estarem associados a estruturas e ofertas materiais, resultou em uma valorização crescente dos aspectos materiais e também uma cobiça cada vez mais intensa e aprimorada em relação a eles. O andar prioritariamente segundo aquilo que é tangível vai fazendo com que as pessoas comecem a ficar com os seus olhos focados cada vez mais nas coisas naturais, levando também o coração a apreciar estas coisas a ponto dos interesses do coração ficarem cada vez mais aprisionadas às questões deste mundo e deixando de lado o foco nas questões segundo a ótica do Pai Celestial, o Pai das Luzes. Assim, pelo fato do primeiro sacerdócio ter o seu foco nas coisas materiais, as pessoas também começaram a se entregar ao pensamento de que a essência das bênçãos a serem recebidas da divindade que adoram é alcançar a prosperidade em coisas terrenas ou materiais. O primeiro sacerdócio, devido ao fato dele sempre ter tido o foco em tantos aspectos exteriores, na realidade, ou na prática, acabou cooperando para potencializar nas pessoas uma mentalidade baseada na barganha, na negociata, na oferta de alguns bens ou recursos para prioritariamente receberem um retorno material ainda maior. A partir das motivações que estavam em seus corações, as pessoas que foram libertas do domínio do Egito chegaram ao ponto em que estavam prontamente dispostas, por exemplo, a sacrificarem e ofertarem muitos dos seus pertences para que o bezerro de ouro viesse a ser feito sob o intento de que pudessem alcançar prosperidade material similar à nação da qual foram libertas. Desta forma, a proposição de piedade associada à velha aliança acabou se evidenciando para muitos como uma devoção à lei deste sacerdócio sob o objetivo principal de obtenção de lucro, enriquecimento material, bem-estar, e segurança social e territorial. Entretanto, como a mentalidade de barganha ou de ganância não é algo exclusivo do primeiro sacerdócio, mas é algo inerente ao coração do ser humano sujeito ao pecado, as pessoas continuam a procurar caminhos para tentar manter conceitos do primeiro sacerdócio ativos inclusive depois de Deus já ter declarado o antigo sacerdócio como revogado ou obsoleto. Para não se verem diante do desafio de abrir mão dos seus interesses gananciosos, mas tentando ocultá-los perante Deus e até dos seus semelhantes, muitas pessoas insistem em não se apartar daquilo que já foi demonstrado como uma tentativa vã ou inútil de piedade, chegando ao ponto de incorrerem em tentativas de distorção inclusive da sã doutrina ou das palavras do Senhor Jesus Cristo. e ainda que procurem fazê-lo através de formas com aparências distintas do primeiro sacerdócio ou usando conotações que supostamente seriam da nova aliança ou do sacerdócio revelado em Cristo, muitos acabam adotando condutas ou atitudes que denominam de cristãs, mas que acabam, de uma ou de outra forma, repetindo ou refletindo o comportamento das pessoas sob o primeiro sacerdócio com sua mentalidade de barganha. Realidade essa, descrita de forma muito esclarecedora pelo texto exposto por Paulo ao escrever a Timóteo alertando aos verdadeiros cristãos a se apartarem dos que assim o fazem, conforme segue. 1 Timóteo 6, 3-11. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aparta-te dos tais. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Embora o último texto acima esteja mais amplamente exposto nos estudos sobre o outro evangelho, que se expressa também como um suposto evangelho da piedade aparente e associada à ganância, e sobre o cristão e as riquezas, podemos ver que o problema mais acentuado, muitas vezes, até não está centrado somente nos atos rituais do primeiro sacerdócio, mas na mentalidade que leva as pessoas a construírem uma ideia de vida piedosa em que elas próprias passam a supor o que vem a ser esta piedade ou um sacerdócio, e não segundo aquilo que Deus define sobre o que vem a ser uma vida ou um sacerdócio segundo a verdadeira piedade. 1 Timóteo 6, 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando, ou supondo, que a piedade seja causa de ganho, ou fonte de lucro. Aparta-te dos tais. A instrução de Paulo a Timóteo ao dizer apartai-te dos tais reflete o que também nos é ensinado nas Escrituras quanto à necessidade das pessoas se apartarem do primeiro sacerdócio, sua lei e sua aliança, pois na sujeição à mentalidade do primeiro sacerdócio, as pessoas incorrem em privação da verdade porque a mediação do relacionamento com Deus e com a verdade através de homens ou mulheres nunca levará as pessoas a conhecerem a verdade e a vontade de Deus no transcorrer diário das mais variadas áreas de suas vidas. No mundo, muitos que alegam querer a Cristo, na realidade, querem ao Senhor de acordo com uma proposição de sacerdócio estabelecido segundo os seus intentos ou sob o conceito de que a piedade é o caminho para buscarem a satisfação de suas ganâncias ou para que Cristo os abençoe a serem prósperos em seus intentos prioritariamente terrenos, materiais ou carnais. Muitas pessoas querem a Cristo, mas o querem como aquele que as segue e as abençoa em toda e qualquer decisão que tomarem, mesmo quando estas forem opostas à justiça e retidão de Deus, similarmente aos mesmos desejos maus que uma grande parte das pessoas libertas do domínio do Egito carregavam em seus corações. E ao escolherem não dar a Deus o primeiro lugar em suas vidas por causa das suas buscas pelo que denominam de prosperidade, avanço, desenvolvimento, crescimento ou até aproveitar a vida ou a boa sorte, muitas pessoas se movem em direção às más cobiças, ou aquilo que aos seus olhos lhes parece apropriado, e se rendem às suas mais diversas empreitadas. Elas inclusive passam a confiar mais no que elas propõem e em seus empreendimentos do que em Deus, similarmente a quando um indivíduo opta em colocar o desejo pela fama ou glória humana acima da vontade de Senhor. Entretanto, ao pensar em que indivíduos ou ministérios podem estabelecer os alvos materiais que lhes parecem apropriados e que Deus os irá abençoar em seus propósitos somente porque denominam a si mesmos de cristãos ou porque fazem uso do nome de Cristo, eles deixam de levar em conta que estes caminhos também são comparados com aqueles em que os espinhos ganham espaço, se multiplicam, e sufocam a palavra de Deus em suas vidas e os levam a ficarem sujeitos às condições que lhes atormentarão com muitas dores, conforme também os seguintes textos nos ensinam. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Lucas 8, 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Quando Cristo contou a parábola do semeador que saiu a semear a palavra de Deus, ele disse que muitos receberiam a palavra de Deus com alegria, assim como as pessoas libertas do domínio do Egito receberam com alegria a sua libertação daqueles que exteriormente os oprimiam. No entanto, o Senhor também chamou a atenção de seus ouvintes dizendo que, na sequência, muitos que receberam a palavra deixariam que os espinhos das demandas dos cuidados da vida, das riquezas e dos deleites da vida recebessem um espaço indevido a ponto de sufocarem a palavra de salvação e vida que Deus permitiu receberem. E similarmente, também neste ponto, como em vários aspectos vistos em tópicos anteriores, muitas pessoas, ao não querem assumir uma posição explícita de se apartarem de Cristo, procuram alguma alternativa de combinação entre aquele sistema de barganha do primeiro sacerdócio e a nova aliança. Sob o aspecto que estamos procurando destacar neste tópico, não nos parece ser tão difícil ver por que as pessoas inicialmente receberam a Cristo com muita alegria, mas na sequência passaram a se escandalizar em vários aspectos da nova proposição de aliança que ele veio a lhes oferecer, conforme exemplificado a seguir. Mateus 6, 19 até 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. João 6, 26 até 29. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Lucas 12, 15. Então, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Muitas pessoas rejeitaram a nova aliança não somente porque não apreciaram alguns aspectos novos que Cristo veio lhes oferecer, mas também ou até principalmente por causa daquilo que, na nova aliança, precisariam deixar para trás ou abrir mão. A aceitação da rejeição plena do primeiro sacerdócio ou também conhecido pela associação ao nome de Moisés, conforme já comentamos em outras palavras anteriormente, também implicaria no recuo de espaços que a carne, a natureza humana, os homens e mulheres, principalmente os religiosos e os poderosos, já tinham alcançado, gerando enormes desconfortos e confrontos entre a proposição da nova aliança e da remoção da antiga aliança e todo o contexto envolvido com este sacerdócio. Aquilo que começou como algo onde as pessoas prometeram cumprir, segundo o seu esforço, um conjunto de regras e sacrifícios para supostamente serem abençoadas por Deus em contrapartida ao cumprimento das regras e dos sacrifícios, tornou-se em uma enorme estrutura onde muitos angariavam seus ganhos em detrimento e em opressão de outros em número ainda muito maior do que no início do primeiro sacerdócio. Cristo não veio em carne ao mundo somente para fazer uma provisão geral que livra as pessoas da condenação da sua sujeição ao pecado, algo que até os gananciosos iam querer receber. Cristo também veio prover libertação às pessoas do sistema sacerdotal que era um potencializador da ganância e que passou a ser o referencial de vida para muitos. E era isto que gerava tanto desconforto para muitos indivíduos que tinham ganhos materiais com toda a estrutura que se desenvolveu a partir de um chamado simples tabernáculo no deserto, pois o fermento cresce e leveda toda a massa, chegando a levedar quase que toda uma nação. Nos dias em que Cristo foi crucificado e depois ressuscitou dentre os mortos, havia muitos sacerdotes, grupos de estudiosos e líderes religiosos como os fariseus e saduceus, os escribas e os doutores, intérpretes da lei, levitas de diversas classes, os levitas músicos, os levitas que degolavam os sacrifícios, os levitas que cuidavam do funcionamento geral do pátio do templo, os levitas da tesouraria. E muitas outras situações em que as pessoas obtinham os seus ganhos materiais a partir do que girava em torno da velha aliança. Nos dias em que Cristo veio em carne ao mundo, todos deveriam ir, ao menos uma vez ao ano, a Jerusalém. Com isto, além do trânsito de pessoas e suas despesas, 10% da agricultura ou da pecuária eram designados a virem para o sistema religioso segundo a velha aliança. No grande fluxo de recursos que eram movimentados em torno da velha aliança, inclusive passou a ser instituído no país afora um sistema de cambistas que transformavam as ofertas e dízimos originais das pessoas em valor monetário para que as pessoas pudessem viajar a Jerusalém sem terem que levar as pesadas cargas das suas ofertas propriamente dito. O sistema de hospedagem e o comércio em geral também extraiam vultuosos ganhos materiais e econômicos de toda aquela movimentação religiosa. De repente, porém, diante da oferta de novidade de vida segundo a nova aliança, de um dia para o outro, todo um segmento da economia de uma nação atuante por séculos não tinha mais razão de existir. A partir da morte de Cristo na cruz do Calvário para a expiação de toda a culpa de toda a humanidade para com o pecado, nenhuma tentativa de obter o perdão dos pecadores e a salvação por meio de diversos sacrifícios segundo a lei de Moisés permaneceu autorizada pelo Senhor, mas, igualmente, também nenhum sacerdote receptor de sacrifícios e das confissões dos pecadores continuou sendo necessário. Não bastando isto, a vinda da nova aliança e o fim da lei de Moisés também tornava evidente que qualquer sacerdócio similar ao de Moisés, ou seja, qualquer sacerdócio com mediadores e focado prioritariamente em sacrifícios e obras materiais, igualmente não era mais necessário, conforme muitas pessoas compreenderem em Éfeso depois que Paulo lhes anunciou o Evangelho de Cristo e onde ele foi perseguido por aqueles que tinham os seus ganhos associados ao templo da chamada deusa Diana. Com a morte de Cristo na cruz do Calvário e o estabelecimento de uma vez e para sempre do pagamento da dívida de toda a humanidade para com o pecado e com a lei do primeiro sacerdócio, ou de qualquer outro sacerdócio no mundo, os antigos sacrifícios e ofertas do primeiro sacerdócio ou similares a ele já não faziam sentido algum, assim como a necessidade de sacerdotes mediadores também deixou completamente de ter qualquer finalidade. Cristo permitiu que o seu sangue fosse derramado na cruz do Calvário para fazer a provisão de salvação de todos para a vida eterna. Porém, ele também morreu na cruz para livrar as pessoas de velhas e caducas alianças para que elas, já desde o encontro pela fé com Cristo, também pudessem ficar livres da obrigatoriedade de sacerdócios terrenos e para que o sacerdócio celestial tomasse o devido lugar exclusivo nos corações daqueles que recebessem a salvação a eles oferecida por Deus mediante a sua graça eterna. Quando os sacerdotes, reis e governantes induziram o povo a pedir a crucificação de Cristo e deram o seu aval para que esta crucificação fosse de fato realizada, eles, conjuntamente, endossaram o fim de qualquer validade do primeiro sacerdócio, assim como também o fim da validade de todas as funções dos sacerdotes, levitas, templos, serviços, sacrifícios e ofertas que eram praticadas até aquele ponto, pois com a morte de Cristo na cruz do Calvário, tudo aquilo para o qual os sacerdotes da velha aliança existiam perdeu efeito imediato e cabal, perdeu o efeito por completo perante Deus. 1 Coríntios 2, 7 até 8. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A partir do estabelecimento e oferecimento da nova aliança em Cristo Jesus, Deus voltou a reiterar o que havia dito a Davi, a saber, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, declarando que a própria finalidade do templo para mostrar a fraqueza e a inutilidade da velha aliança também já havia expirado e que quem insistisse no ponto de que o Senhor habita em templos feitos por mãos humanas estaria se opondo ao Espírito do Senhor. Atos 7, 46 até 51. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Quando, no livro de Atos, vemos que um anjo do Senhor instrui aos apóstolos do Senhor que haviam recém sido liberados da prisão a também irem pregar a mensagem completa aos cristãos em geral e àqueles que ainda iam ao antigo templo, ele não estava dizendo que as pessoas em Cristo precisavam ir ao templo. Mas estava lhes instruindo a pregarem a mensagem completa de que em Cristo cada pessoa é o templo ou a habitação do Senhor se também permanecer no Senhor e na nova aliança na maneira como ela é oferecida. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se a vida cristã dependesse de templos feitos por mãos humanas, Deus não teria permitiria a destruição do templo do antigo sacerdócio. Porém, como o reino de Deus não é estabelecido em coisas abaláveis, mas nas inabaláveis, conforme já vimos no estudo sobre o Evangelho do Reino de Deus, o Senhor permitiu que muitas coisas tidas como inabaláveis fossem abaladas por não pertencerem de fato ao reino celestial revelado em Cristo Jesus mediante a nova aliança. Deus é justo e não faz acepção de pessoas. Por isto também, o sistema do antigo sacerdócio, que sempre faz acepção de pessoas já pelo simples fato de requerer que as pessoas venham aos seus locais de sacerdócio, não poderia mais ser tolerado além da plenitude do tempo em que sua fraqueza já havia sido plenamente exposta. pelo fato de Deus ter considerado encerrado o tempo do primeiro sacerdócio, Deus também não tem mais compromisso com estes tipos de estruturas, leis, sacerdócios e alianças que oprimem e escravizam as pessoas. Deus tem compromisso com pessoas ou indivíduos de todas as raças, povos e classes sociais que o buscam para recebê-lo em humildade em seus corações. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. No primeiro sacerdócio, Deus era para ser encontrado no templo, se os sacerdotes e o povo estivessem com os serviços religiosos em dia. Na nova aliança, porém, Deus se deixa ser encontrado em qualquer lugar, em qualquer vila, em qualquer casa, em qualquer lugar onde alguém abre o seu coração a Cristo, mesmo que ninguém mais ao redor queira a Cristo como Senhor de sua vida. A respeito do próprio Senhor Jesus Cristo, não há mais relatos que ele tenha entrado no templo feito por mãos humanas depois que ele ressurgiu dentre os mortos e esteve entre os seus discípulos com um corpo glorificado. Se antes, o Senhor Jesus Cristo seguiu ou cumpriu a lei de Moisés para resgatar os que estavam sujeitos a ela, agora ressurreto, tendo o véu do templo sido rasgado, aquele antigo templo era uma construção de pedras naturais como qualquer outra construção humana e sem o aval de Deus para continuar sendo chamado de casa de Deus, também não precisando mais de sacerdócios humanos para mediar a relação com Deus. E isto, porque Cristo, o próprio caminho a Deus, foi estabelecido como o novo e vivo caminho da nova aliança e que vem ao coração daquele que nele crê para que, a partir dali, cada pessoa, em Cristo, seja sacerdote de sua vida perante Deus e para que Cristo seja o sumo sacerdote perfeito que assiste perfeitamente a todos que se achegam através dele a Deus. Após a sua ressurreição, Cristo mostrou aos seus discípulos que ele era plenamente habilitado para entrar em uma casa sem que se abrissem as suas portas materiais que estavam trancadas para que também através disto soubessem que não havia mais restrições para ele ir onde fosse necessário ir e para demonstrar que ele poderia estar em qualquer lugar onde um coração anelasse por ele. Desta forma, se no sacerdócio da velha aliança, por exemplo, os aprisionados por vários motivos não poderiam ir ao templo, no sacerdócio vindo dos céus, é o Senhor que vai ao encontro dos aprisionados para lhes consolar e fortalecer o coração se eles o receberem como a oferta ou a dádiva do amor de Deus para a sua redenção e salvação. Depois de ressurreto, Cristo foi revelado por Deus como o sumo sacerdote perfeito para todos porque ele pode atender perfeitamente a qualquer coração em qualquer lugar e tempo que este precise do Senhor, mas também porque ele entrou nos céus para sempre para comparecer, agora, por nós, diante de Deus. Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9:23-25. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer, agora, por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Hebreus 4, 14-16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Depois que ele fez a provisão para o fim da lei de Moisés, o Cristo ressurreto nunca mais se sujeitou a qualquer coisa ligada àquele antigo sacerdócio, lei, aliança ou estrutura. O que antes era extremamente amplo, complexo, custoso, cheio de milhares de detalhes, sacrifícios, agendas e tanto outras coisas difíceis de serem realizadas em termos naturais, tanto a curto prazo como a longo prazo, de um instante para o outro, com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, se tornou tão simples, muito simples. A ponto de que qualquer um, iletrado ou instruído, judeu ou grego, homem ou mulher, escravo ou livre, pudesse recebê-lo e ser participante dele a partir do seu próprio coração, por onde fosse e em todo o tempo. Em sua sabedoria soberana, o Senhor permitiu o primeiro sacerdócio, conforme já comentamos, também para que as pessoas vissem o quanto a ganância e o apego inapropriado aos bens, estruturas, templos e recursos deste mundo geram opressão mútua entre aqueles que alegam querer a Deus sobre as suas vidas, mas não em suas vidas. A fraqueza do primeiro sacerdócio foi sendo desvendada dia a dia durante séculos diante de todo o povo até que ele teve o véu do seu santuário terreno rasgado de cima até embaixo pelo poder de Deus quando Cristo foi crucificado, anunciando que o tempo de permissão de tentativa de viver através deste sacerdócio havia chegado ao fim, pois o que é segundo a carne não produz a vontade de Deus e jamais poderá fazê-lo. Romanos 8, 7 até 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Assim, a despeito do que Deus fez através de Cristo, muitas pessoas tinham grande interesse na manutenção daquele sistema já praticado há muitos séculos, não porque a velha aliança fosse de fato benéfica às pessoas, pois já estava provado e testemunhado que não era, mas por causa da ganância e das ambições daqueles que tinham lucros ou que recebiam poder com aquele sistema, uma postura que perdura sendo feito por séculos. Por isto, diante do fato de que o processo de tornar evidente as motivações que se apresentam no coração do homem natural em sua busca de relacionamento com Deus foi um dos aspectos centrais pelos quais o Senhor autorizou as pessoas a tentarem viver por um tempo em conformidade com a velha aliança. Ressaltamos que Deus também nos chama a atenção para estarmos atentos a não ceder às condutas de ganância em nossos dias que tentam associar a nova aliança às práticas antigas já revogadas, como exemplifica mais um texto a seguir. 2 Pedro 2, 1 até 3. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade, também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Portanto, quando pessoas propuserem que dízimos e as antigas ofertas que lhes interessam são cabíveis à nova aliança, não importa o argumento que estiverem usando, elas estão procurando corromper a nova aliança através da associação a ela de preceitos da velha aliança, do seu sistema de barganha ou de suas más cobiças similares às más cobiças da antiguidade, pois o velho sacerdócio foi declarado obsoleto por completo pelo Senhor, e não só em partes. O Senhor Jesus, em uma situação específica, falou para os fariseus praticarem o dízimo. Isto, porém, ele disse porque eles ainda estavam debaixo da lei de Moisés e porque Cristo ainda não havia sido crucificado segundo a mesma lei para resgatar os que estavam debaixo da lei da velha aliança. Entretanto, depois da ressurreição de Cristo, não há nenhum ensino para um cristão vir a praticar o dízimo ou qualquer outra oferta da velha aliança. E isto, também por uma razão óbvia, a saber, se não há mais necessidade de sacerdotes, levitas e templos feitos por mãos humanas, se o que era feito na velha aliança era para servir à sombra que não pode aperfeiçoar aqueles que praticam seus atos, também não há razão para serem mantidos os dízimos e as ofertas exclusivamente criados e implantados para atender à estrutura do primeiro sacerdócio ou similares a eles. Os sacerdotes e levitas tinham que passar horas e horas por dia degolando animais para o sacrifício e se preparando para entrar no tabernáculo ou no templo feito por mãos humanas, e depois ainda atender o povo que muitas vezes se acumulava em multidões diante deles. Mas uma vez que acabou a necessidade de qualquer sacrifício para a justificação das pessoas por causa do sacrifício perfeito que Deus apresentou ao mundo através do seu Filho Jesus Cristo, nenhum serviço do tipo de sacerdotes e levitas mediadores continuou sendo necessário, nem mesmo a necessidade dos próprios sacerdotes e levitas mediadores, visto que Cristo foi revelado o único mediador entre Deus e os seres humanos. Em seu afã de querer justificar os dízimos, alguns ainda tentam alegar que Abraão era dizimista, mas o que também é uma distorção dos fatos, visto que Abraão dizimou em uma única situação e nem dizimou uma parte dos seus próprios bens, mas de despojos de guerra de outros reis e os quais inclusive devolveu a eles, conforme veremos em um dos capítulos mais adiante. Por outro lado, entendemos que convém lembrar aqui que não foram os sacerdotes e levitas que pediram a velha aliança, mas as pessoas em geral o fizeram. Assim, o desejo ou a cobiça má pela manutenção dos dízimos e do sistema de ofertas da velha aliança, ou similares a ela, não pode ser atribuído somente àqueles que querem ser sacerdotes, levitas, ministros, líderes, pastores, padres, apóstolos, reverendos, patriarcas ou qualquer outro nome que se atribua a estas funções. Pois as pessoas que se dispõem a seguir os sistemas que propõem os dízimos e as mais variadas ofertas também veem nestes sistemas uma possibilidade de barganha, de obtenção de lucro ou para procurar atender às suas cobiças por segurança, controle, bens ou recursos materiais. E em sua ganância, é interessante observar como vários dos proponentes a receber as ofertas e dízimos, assim como vários daqueles que querem se sujeitar a este sistema, se mostram incoerentes ao não se importarem em declarar, por exemplo, que o dízimo ainda é válido, mas que não é mais necessário as pessoas guardarem o sábado devido a isto ser um item da lei revogada com a revelação de Cristo ao mundo. Sujeitas às suas ganâncias, as pessoas chegam a pensar que podem selecionar os itens da velha aliança que lhes interessam financeiramente e descartar aqueles que lhes parecem ser excessivamente pesados, esquecendo-se, porém, de que aquele que quer viver sujeito a um item da lei também fica obrigado a cumprir todos os itens da lei. Portanto, depois da ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus, Pedro, João, Paulo, o autor do livro de Hebreus, assim como todas as escrituras do denominado Novo Testamento jamais ensinarão sobre guardar o sábado, ir a Jerusalém nos dias de festas, implantar sacerdotes e levitas, e toda a sua estrutura de serviços e cultos, assim como também não ensinarão sobre o antigo sistema de ofertas e dízimos. Porque Cristo é o fim de toda a lei da velha aliança e não somente das partes que as pessoas acham interessante deixar para trás. Na velha aliança, havia tributos que as pessoas ficavam obrigadas a pagar por terem escolhido transferir o seu sacerdócio ou relacionamento pessoal com Deus para terceiros. Elas optavam em terceirizar o seu relacionamento pessoal com Deus a outros e ficavam obrigadas a pagar por este serviço. E onde houver conceito similar sendo aplicado, isto caracteriza o uso de um conceito básico da velha aliança, independentemente de como as ofertas ou os dízimos são denominados e independentemente dos nomes ou títulos pelos quais aqueles que fazem os supostos serviços para com Deus são chamados, ou ainda, que em tempos contemporâneos tenham títulos que pareçam mais amenos e menos evidentes que os antigos. Quando algumas pessoas estabelecem uma relação entre si em que alguns atuam para realizar supostos serviços diante de Deus em lugar de outros, tanto aquele que se dispõe a prestar os serviços como aquele que se sujeita a este tipo de serviços dos seus semelhantes incorrem em um sistema similar à velha aliança, ainda que queiram propagar que sejam parte da nova aliança com Cristo. Uma pessoa que de fato quer viver e andar em conformidade com a nova aliança ou em Cristo não é chamada pelo Senhor para cochear entre dois caminhos com destinações opostas, não havendo diante de Deus nenhuma possibilidade de harmonizar o desejo de participar simultaneamente de duas alianças sacerdotais que não podem ser compatibilizadas. Razão pela qual, a insistência em se associar a aspectos da velha aliança, ainda que somente alguns, é tão perigosa, pois pode levar uma pessoa que já foi liberta deste sistema pela nova aliança em Cristo a voltar a se afastar de Cristo e cair da graça, conforme já foi citado algumas vezes anteriormente. Ainda quanto aos dízimos e ofertas, entendemos ser importante ressaltar aqui que também não é o mero deixar de pagar ou dar este tipo de oferta que exime uma pessoa de estar associada a um sacerdócio similar à velha aliança se ela de alguma outra forma está associada a este tipo de sacerdócio. Deixar de dar os dízimos ou as ofertas a um sistema não dissocia uma pessoa deste tipo de sacerdócio se ela continuar fazendo uso ou participando de outra forma daquele sistema, pois embora os dízimos e as ofertas sejam uma maneira das pessoas se associarem a sistemas com características da velha aliança, eles não são a única forma. Se uma pessoa supõe que estar sob um sacerdócio similar à velha aliança a exime de ser parte daquele sacerdócio porque ela não dá dízimos ou as ofertas requeridas por este sacerdócio, ela está correndo o risco de querer coar ou filtrar o mosquito e deixar passar um grande camelo. O que é maior, os dízimos e as ofertas ou o sacerdócio, os sacerdotes e a estrutura que os recebem? Se uma pessoa se sujeita à parte maior de um sacerdócio que faz uso de partes dos aspectos da velha aliança ou similares a ela, este indivíduo continua associado a este sacerdócio ainda que escolha não cumprir alguns itens nele requeridos, assim como era na antiguidade. Além disso, ainda há aqueles que tentam fazer o oposto. Ou seja, procuram não participar de nenhum aspecto de um sistema sacerdotal humano, mas ainda assim, quer por receio de deixarem de ser abençoados por Deus ou por ganância, repassam os seus dízimos ou uma parte dos seus recursos a sistemas religiosos humanos, como se pudessem não ser parte destes sistemas, mas contar com as supostas bênçãos deles. Proceder este, que igualmente é uma associação com alianças similares à velha aliança, pois basta um item da lei para uma pessoa se associar a toda a lei de sacerdócios similares ao primeiro. Usando uma expressão popular, não adianta adoçar ou dourar uma pílula prejudicial pensando que assim ela vai se tornar em algo benéfico. Não adianta dourar um sacerdócio similar ao primeiro sob a bandeira de que ele é da nova aliança e de acordo com o sacerdócio em Cristo. Se uma proposição de vida com Deus, na prática, apresenta alguns se colocando como mediadores ou líderes de outros a despeito de Cristo ter expressamente dito para não fazê-lo, se ela contempla alguns se oferecendo como obreiros especiais para conduzir outros a Deus e a cultos de adoração a Deus, alegando terem um chamado especial para fazê-lo, se ela está baseado em um sistema que gira em torno de locais físicos tidos como especiais para adoração a Deus. ou se ela tenta sustentar qualquer outro aspecto da velha aliança, esta proposição tem a característica de ser fermento velho, ainda que as pessoas veemente se declarem seguidoras da nova aliança. Por mais que as pessoas tentem adornar algo corrompido como sendo algo digno de ser aceito ou seguido por elas, por mais que tentem se mostrar piedosas e por maior que seja o montante de ofertas e dons que alegam estar oferecendo ao Senhor, Deus olha os corações, conhece as suas motivações e não se deixa ser corrompido. Jeremias 17, 9 até 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Hebreus 4, 12 até 13. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A partir da revelação de Cristo ao mundo como o eterno Salvador e Senhor, o mistério guardado por séculos foi revelado, mostrando que a glória que as pessoas tanto necessitam não se encontram nas coisas palpáveis do presente mundo, mas em Deus que a todos criou. E desta forma, também todo o sistema de buscar a Deus através de coisas materiais e que atua para corromper ainda mais o coração humano foi declarado fraco, inútil, obsoleto ou revogado, permanecendo aceito perante Deus somente o mistério guardado por séculos e revelado em Cristo Jesus, o qual é Cristo em nós, esperança da glória, e nós em Cristo. Hebreus 10, 1 até 14. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes, um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Colossenses 1, 27 até 28. aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.